eu sou um projetor de cinema. Bem, na verdade eu sou um velho projetor de cinema. Hoje é tudo com muita tecnologia, telas gigantes, resolução máxima, tudo digital, 3D. Na minha época não tinha nada disso. O que valia muito mais que os efeitos era o talento de quem estava lá na tela. E olha, eu vi muita gente boa, viu? Mas tem um sujeito que é inesquecível. Fazia rir desde o vovô até o netinho. Era ele aparecer na telona que todo mundo ficava em silêncio, até soltar aquela risada depois das suas piadas. Quer saber mais sobre esse grande personagem do cinema brasileiro? Pois arrume um local bem confortável que eu vou contar um pouco da história de Amácio Mazzaropi.
Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você passa a acompanhar a reportagem especial Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil.
Ser um projetor de filmes tem as suas vantagens. Não precisa pagar para ver os filmes, a gente vê os filmes antes de todo mundo e assiste de camarote a chegada de novos talentos às telas do cinema. Foi assim com o Mazzaropi. A primeira vez que eu tive a oportunidade de projetar um filme dele, logo primeiro, em 1954, eu fiquei maravilhado. E logo quis saber de onde vinha aquele ator, como chegou ao cinema, quais eram as ideias dele e qual era o segredo para dar um show no papel de caipira. Bom, curioso que sou, fui atrás de toda a história. E a primeira cena se passa em São Paulo. É verdade, o ator que fazia tão bem o papel de caipira, na verdade era da capital. Nasceu em uma terça-feira no bairro de Santa Cecília, em 9 de abril de 1912. E olha só, um dia antes do início da viagem do Titanic. Bem, mas esse é outro filme, não é? Voltemos para o Mazzaropi.
No sertão é diferente.
Em 1918, com 6 anos, olha só, 6 anos de idade, é que começou de verdade o filme da vida do artista Mazzaropi. Ele foi com o avô e os primos para a inauguração de uma estação de trem. Chegando lá, o avô materno do menino, bom violeiro que era, começou a tocar e cantar. E foi aí que alguma coisa encantou o moleque, como conta o Cláudio Marques, coordenador do Instituto Mazzaropi.
Ele viu o avô cantar na inauguração da estação de Tremembé, estação de trem, e ele ficou maravilhado ao ver as pessoas que olhavam para o avô. Quer dizer, isso mexeu com ele, despertou alguma coisa nele, que ele disse, segundo o depoimento de um primo que estava com ele, que quando ele acabou de ver aquilo, que foi totalmente de improviso, inesperado, o avô dele foi lá para ver a festa e estava sempre com a violinha dele e resolveu subir e tocar, e as pessoas começaram a ficar em volta e ele cantando, e o Mazzaropi ali embaixo olhando aquilo ficou maravilhado. Ele falou: eu quero ser isso, eu quero fazer isso.
As noites no sertão são mais bonitas.
Ah, mas os pais do Mazzaropi não gostaram nada de saber que o filho queria ser artista. Eles que trabalhavam bastante nas fábricas de São Paulo, não acreditavam que esse negócio de palco, aplauso, fosse encher a barriga de alguém. Com a morte do avô violeiro, a família se mudou para Taubaté, e os pais de Mazzaropi mandaram o menino, então com 10 anos, para Curitiba, para trabalhar em uma loja de tecidos do avô paterno. Mas a Marcela Matos, que escreveu a biografia do Mazzaropi, lembra que o avô não quis nem saber do menino, porque cada venda de tecido virava um verdadeiro show.
O pai, inconformado com essa vocação artística dele, manda ele pro sul do país para trabalhar com o avô e o tio lá numa loja de tecidos. E ele, para vender tecidos, fazia um monte de marmotas lá, de gracinhas para os clientes e acabava vendendo mesmo. Mas logo mostrou que ele não tinha nenhum talento para vendas, que o negócio dele mesmo era o mundo artístico, né?
De volta a Taubaté, após a curta temporada no sul do país, Mazzaropi retomou os estudos. Na escola, ele sempre ficava à disposição dos professores quando surgia a oportunidade de fazer algo ligado ao teatro. Recitar um poema, imitar um personagem histórico, era tudo com ele mesmo. E como lembrou o Cláudio Marques, do Instituto Mazzaropi, os professores adoravam.
Na escola, ninguém queria nas festas cívicas. Todo aluno odeia subir para cantar hino, para recitar poesia, para declamar alguma coisa ou para falar em nome da turma. Ninguém se apresentava e ele era o primeiro. Eu vou. Ele sempre estava disposto e tinha uma facilidade muito grande, segundo uma das professoras dele, de decorar.
Ninguém segurava aquele menino. Aos 14 anos, ele foi para São Paulo para ser artista. Eu, bom projetor de cinema que sou, já via talento nele. Isso porque antes de alguns filmes nos cinemas da capital, tinha uma apresentação de um faquir, aquele artista que se apresenta em camas com pregos, espadas e outros objetos cortantes. Quem que era o assistente do faquir, hein, Cláudio Marques?
Ele resolve, com 14 anos, trabalhar com esse faquir Ferri, que era um faquir conhecido na época em São Paulo, e ele então falsifica os documentos para o Mazzaropi, e o Mazzaropi passa a ter 19 anos no documento, e com isso ele pode trabalhar, e eles se apresentam, os dois se apresentam pela boa parte do estado de São Paulo e a cidade de São Paulo também. O faquir fazia os números dele, e entre um número e outro o Mazzaropi vinha e contava causos, piadas, histórias, tal. Então você vê que não teve jeito de demover, mudar a ideia dele.
Mas como previam os pais de Mazzaropi, a vida de artista não era nada fácil. O menino, depois de ver que as temporadas com Fakir não rendiam o quanto ele esperava, voltou para Taubaté, adiou o sonho. Mas aí veio a Revolução de 1932. Uma das formas de distração e lazer dos soldados que lutavam pelo Estado de São Paulo em 1932 era o teatro. Vários grupos se apresentavam de forma itinerante por diversas cidades do interior. Foi a chance de Mazzaropi voltar aos palcos. Com 20 anos, ele estreia na Trupe Carrara e, 2 anos depois, passa a fazer parte da Trupe Olga Krutty, uma das mais aclamadas do interior do país. Mazzaropi fez tanto sucesso junto com Olga que o nome da trupe mudou, ainda em novembro de 1934, para Trupe Mazzaropi. E não bastasse isso, como nos conta a biógrafa Marcela Matos, Maza, como já vinha ficando conhecido, ainda conseguiu convencer os pais a participar da equipe.
No final, ele acabou convencendo os dois e a mãe até chegou a trabalhar como atriz com ele e o pai chegou a engrossar a trupe, ajudando mais na parte administrativa, mas, de certa forma, compactuando aí com os planos e os projetos do filho, né?
Assim, a família Mazzaropi construiu um pavilhão, uma espécie de palco itinerante todo de madeira para as apresentações. Foi assim até 1942, quando a família recebeu uma herança e conseguiu fazer um teto de zinco no pavilhão. Era o que faltava para a trupe se apresentar na capital.
Passando noites no mato, dormindo sem cobertor.
Na cidade de São Paulo, as oportunidades começaram a aparecer para Mazzaropi. Em 1944, fez sua estreia no Teatro Oberdan, um dos mais famosos da capital. A crítica recebeu com entusiasmo o novo ator. Um ano depois, ele assinaria um contrato fixo com o Teatro Colombo.
Está no ar, pela Rádio Tupi de São Paulo, o programa Rancho Alegre, estrelando Mazzaropi.
O ano de 1946 marca a estreia de Mazzaropi no rádio. É o início da construção do artista popular Mazzaropi. Todo domingo, às 7h45 da noite, quem quisesse ouvir causos, histórias, piadas, sintonizava na Rádio Tupi para ouvir Mazzaropi e seu Rancho Alegre. Tudo por causa da indicação de um amigo, como nos conta Marcela Matos.
Então ele começa no rádio por indicação de um amigo que fala para ele, olha, vai lá fazer um teste, que eles estão procurando um comediante, e ele vai e é um sucesso, ele é contratado na hora aí pela Rádio Tupi, né?
Os anos de sucesso na Rádio Tupi deram a Mazzaropi a oportunidade de ser o primeiro humorista da TV brasileira, logo na inauguração do novo meio no Brasil, em setembro de 1950. A aparição de Mazzaropi na tela, ainda que a audiência fosse bastante seletiva, popularizou o caipira. Seu Rancho Alegre foi também para a TV. E a Marcela Matos nos fala que ele ainda queria explorar outra área, o cinema.
Quando ele vê o sucesso que ele faz na televisão, aí ele percebe que o passo dele tem que ser mais adiante, né? Que o negócio dele vai ser o cinema, porque ele já enxerga que ele vai ficar desgastado com a televisão se ele ficar ali muito tempo.
Calça na canela, borseguinho, um bigodinho de pó.
Agora chega a parte da história que eu mais gosto. Você sabe qual foi o primeiro filme do Mazzaropi? Sabe? É o Sai da Frente, feito ainda na extinta Companhia Veracruz. Eu estava lá, projetando as imagens e rindo como todos os presentes no cinema das peripécias do caipira Isidoro.
Maria, vem cá depressa.
E é, Isidoro?
Que raio de leite é esse?
Cuidado, Isidoro. Cheira primeiro, pode ser outra coisa.
Não, não é não. Não tem perigo. É whisky. É uísque. Só se é vaca americana. Nunca vi vaca brasileira dar uísque.
O que você vai fazer?
Vou reclamar na leiteria. Isso é um roubo. Já não chega a água que eles botam no leite, agora deve botar o uísque também.
Foram mais dois filmes de Mazzaropi na produtora Veracruz: Nadando em Dinheiro e Candinho. Porém, a empresa não aguentou e teve que fechar. Mas para Maza, o cinema era um caminho sem volta. Bom, ele já tinha conquistado o coração de muita gente. E o Cláudio Marques, do Instituto Mazzaropi, sabe muito bem por quê.
Ele começa a fazer filmes de um homem caipira que vai para a cidade. Justamente no momento em que boa parte dos brasileiros estão se mudando do campo, do ambiente rural para o ambiente urbano. Pois bem, essas mudanças todas, eles encontram, essa gente toda encontra no Mazzaropi, encontra nos filmes do Mazzaropi, essa mesma situação. E com a vantagem que no filme ele sempre se dá bem. Então, isso causa um alento às pessoas.
E que alento em pensar que até ali eram apenas 3 filmes, mas 29 ainda estavam a caminho. E eu, projetor de cinema competente, mostrei todos eles para o público. Mas a história destes outros filmes e o que aconteceu com Mazzaropi neste tempo todo, eu conto já já.
Você está acompanhando a reportagem especial Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.